E por que tantas cercas, tantas porteiras, tantas correntes e tantos cadeados em um centro espiritual? É uma boa pergunta, realmente. Veja, um centro espiritual não atrai somente seres positivos. Um centro espiritual é muito interessante também e muito importante para aqueles seres ou aquelas energias que Antuac chama de depredadores. Então, um centro espiritual atrai almas como vocês, mas atrai também depredadores, segundo Antuac. E esses depredadores fazem parte das forças involutivas que jogam neste planeta, que estão neste planeta para ser reencaminhadas ou transmutadas ou transformadas, enfim. Dada esta realidade, assim como nós temos que vigiar e preservar os planos sutis, os planos internos, com uma vida de pureza, com uma vida de oração, nós também temos que preservar e ser prudentes com os planos materiais. Temos que colocar defesas, proteções também no plano material. Senão estaríamos fazendo um trabalho só nos níveis internos e o plano também se desenvolve no plano físico. Há uma parte do plano que se desenvolve no plano físico. Então, como nós temos todo um trabalho interno para preservar as coisas invisíveis do trabalho, para preservar o conteúdo do trabalho, para manter a meta do trabalho clara para todos. Então, como há todo um trabalho nesse campo, há também o trabalho de cercar, trancar, fechar, compreende? Porque é para o plano físico não ficar ao sabor dos depredadores. Agora, isto é um lado da questão. Depois existe um outro lado da questão. Se nós conseguirmos evitar que um depredador, que um ladrão, que um malfeitor haja, se nós conseguirmos, com trabalho preventivo, evitar que ele haja, nós estamos colaborando com a alma dele, porque aí o karma dele não vai ficar tão pesado. Então, se nós não cuidamos do plano físico, e aqui pode entrar todos os depredadores, nós não estamos colaborando com as almas que estão lá dentro deles, com as mônadas que estão lá dentro deles. Digamos que haja dentro deles uma alma perdida, mas tem uma mônada ali. Uma mônada nunca está perdida, a menos que ela tenha feito certas opções. Mas se ela não fez certas opções, perdida ela não está. Abaixo dela, tudo pode estar em estado crítico, mas não ela. Nós não podemos colaborar para que alguém faça mal, não é? Nós podemos, eventualmente, não impedir, para não interferir naquilo que é o processo dele. Mas colaborar, facilitar para que ele caia, para que ele erre, isto não me parece uma coisa muito adequada em um centro espiritual. Então, se nós permitirmos que os malfeitores entrem, roubem, destruam e quebrem, nós não estamos colaborando com a essência deles, com a essência que está lá dentro deles. Agora, danificar o centro espiritual não se limita ao plano físico, às coisas físicas, às portas, aos cadeados e às cercas. Danificar também, podemos fazer isto com o nosso sistema de pensamentos, por exemplo. Nós podemos ser impecáveis no plano externo, podemos ser impecáveis no nosso comportamento, podemos ser construtores na nossa parte externa e estarmos depredando com o pensamento. Estarmos depredando com sentimentos, estarmos depredando com as palavras inadequadas, com as palavras inúteis, com as palavras caluniosas. Nós estamos depredando, estamos fazendo a mesma coisa que esses que arrombam, que roubam cadeado, estamos fazendo a mesma coisa, ou mais grave, em um outro plano. Claro que nós temos que tomar muito cuidado com o plano físico. sem exagerar. Nós não podemos estar no plano físico em função de trancá-lo, de fechá-lo, de cercá-lo. Isto nós fazemos como fazemos tantas outras coisas, como varremos, como limpamos, abrimos janelas para entrar ar, fechamos porteira com cadeado. Isto tudo está no mesmo plano. Precisa que nós tenhamos uma atitude interna correta, uma atitude interna tranquila diante de tudo isso. E se nós poderíamos combinar práticas de meditação de certas seitas de yoga com a sabedoria da nova era? Há pessoas que necessitam de continuar carregando certas bagagens por um período, por um tempo. Então, nessas pessoas, a energia do novo, a energia dos novos tempos estará fazendo o seu trabalho de ir transformando, de ir transmutando, ou de ir expulsando, ou de ir destruindo tudo aquilo que faz parte das etapas anteriores. Quando nós vivemos realmente, profundamente as etapas anteriores, a essência das etapas anteriores já foram incorporadas pelo nosso ser e já fazem parte do nosso movimento de hoje, renovada. Agora, há pessoas que ainda carregam meditações do passado, formas de orar do passado, exercícios corporais do passado. Há pessoas que ainda carregam isto. E nós temos que, eventualmente, fazer a nossa parte. Isto é, a nossa parte seria nós sermos o que realmente somos na nossa realidade. Porque se nós já temos a maior parte do nosso ser no novo e o outro tem uma menor parte no novo, nós temos que deixar crescer a nossa parte. Porque quanto mais a nossa parte no novo cresce, mais o outro é ajudado, mais o todo vai se transformando. E aqui uma pergunta bem simples de ser respondida. Por que aqui não se come alho nem cebola? O cheiro do alho e o cheiro da cebola e o cheiro de outras coisas que as pessoas normalmente comem, esses odores atraem certos tipos de elementais. Então, o sabor e o cheiro do alho, o cheiro da cebola, o cheiro da gordura, o cheiro do sangue, tudo isto atrai uma certa qualidade de seres elementais, que são sedentos desses sabores, destas coisas grosseiras. E esses seres atraídos podem se acoplar a qualquer um de nós e começar, com o tempo, a buscar no nosso corpo, na nossa pele, aquilo que eles encontraram na cebola, no alho, que nós comemos. Então, se nós comemos certas coisas, se nós não cuidamos da qualidade etérica da nossa alimentação, o nosso corpo físico começa a emanar esse tipo de etérico. E esses elementais, então, buscam, se acoplam ao nosso corpo físico. E nós vamos ter mais trabalho para transmutar. E em vez de transmutarmos coisas que poucas pessoas podem transmutar, nós ficamos colocando a nossa capacidade de transmutação no alho, na cebola, nos elementais, no sangue, compreende? Nos cadáveres que as pessoas comem também, não é? Então, é uma questão de nós sabermos usar a nossa energia e guardarmos a nossa capacidade de transmutar para transmutarmos eventualmente coisas que a maioria nem sabe que devem ser transmutadas. É uma questão da gente estar a serviço, de estar na vida a serviço, e não de estar na vida para fazer o que gosta. Porque se nós estamos aqui para fazer o que gostamos, isto é um tipo de vida. Agora, se nós estamos a serviço, temos que aprender o beabá do serviço. Renunciar ao que gostamos, renunciar ao que somos, renunciar aos... Isto É uma das primeiras letras. Teríamos que ter isto presente. Uma pessoa está perguntando o que querem nos dizer esses símbolos ou essas impressões que os irmãos do cosmos têm deixado nos trigais e nos campos, principalmente na Inglaterra. Se isso está relacionado a como lidarmos com a energia de cura. Essas marcas que têm aparecido no solo terrestre e nas plantações, todas elas são símbolos. E como símbolos que são, cada uma delas pode ter uma tarefa. Então, essas marcas podem ser símbolos de cura, podem ser símbolos de proteção, e assim tantos outros. Podem ser até símbolos de que aquelas terras estão sendo, de alguma forma, mantidas vivas. Porque muitas terras já estariam mortas. E aquelas marcas podem ser o símbolo de uma revitalização que está sendo feita por esses irmãos que trabalham com isso. Quando se fala esses irmãos que trabalham com isto, não se quer dizer que eles venham aqui fazer essas marcas. Isto pode acontecer de longe, à distância. Não precisa que eles estejam aqui. Então, uma constelação a uma infinita distância pode fazer uma marca aqui. Isto quer dizer que existe uma influência, que existe uma colaboração com a Terra. E alguns símbolos são estudados, são compreendidos, e outros não são compreendidos. Principalmente aqueles que se referem a coisas ancestrais da Terra. Esses não podem ser compreendidos por nós, que somos homens atuais. Mas esses símbolos, mesmo não sendo compreendidos, eles trabalham, eles irradiam. E quando são símbolos de cura, alguém que entra em contato etérico com eles ou que passeie lá perto deles é curado. Curado, inclusive, fisicamente. Ou pode receber uma ampliação de consciência. Isto depende muito do indivíduo, depende muito da pessoa. Mas a maioria deles age por irradiação. E pode sim dizer respeito à cura do planeta, segundo a proveniência e a fonte daquelas marcas. E uma pessoa está perguntando o que é ser um colaborador e o que é ser um servidor do plano evolutivo. Nós podemos ser colaboradores do plano evolutivo. Podemos colaborar com o plano, ajudar a desenvolver o plano, etc. Agora, ser servidor do plano é diferente. O colaborador colabora esporadicamente ou colabora nas suas condições, segundo as condições que ele apresenta. O colaborador pode ter outros compromissos kármicos e poderá ser um colaborador esporádico. Enfim, um colaborador, ele é condicional, segundo as circunstâncias dele. O servidor do plano evolutivo está incondicionalmente disponível. Então, o servidor do plano evolutivo nunca está impossibilitado, não há coisa prioritária para ele além de servir, não há outra prioridade. Então, o servidor do plano é aquele com o qual o plano pode contar incondicionalmente a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer circunstância. E o colaborador é aquele que apresenta condições para servir ao plano evolutivo. E claro que ambos são muito necessários. E uma pessoa pergunta: quando se tem dúvidas entre duas posições ou entre opções, como devemos proceder? Como saber qual é o serviço correto? Bem, como nós temos opções, ou quando as coisas não estão bem definidas, nós teríamos que pedir, em primeiro lugar, impessoalidade para poder escolher. Nós pedimos impessoalidade, pedimos pureza na nossa opção. Impessoalidade quer dizer entregar ao próprio eu interno, ao próprio eu superior, a decisão. Impessoalidade não quer dizer que ninguém vá decidir. Impessoalidade quer dizer você, como pessoa humana, entrega aquilo para o seu eu superior. E o eu superior é que vai fluir, o eu superior é que vai apresentar a solução. Então, pedir impessoalidade é o mesmo que você está entregando uma decisão ao próprio eu interno, ao próprio eu superior. E qual é o papel do ego na transmutação? O que nós chamamos de transmutação é uma mudança de energia em nós. E essa transmutação tanto pode ser profunda, isto é, uma troca de essência, então sai um ser, entra outro, sai uma alma, entra outra, como pode ser uma transmutação de energias, uma mudança muito forte nas energias. Quando há uma transmutação de almas, isto é, quando sai uma alma e entra outra, este ego humano, esta energia egóica, deve estar preparada para isso. Porque a personalidade, a energia dos corpos, enfim, aquilo que é o conjunto da energia dos corpos, a personalidade, deve estar bastante desapegado da energia com a qual ele estava habituado. Porque a alma que está encarnada tem uma certa energia. E os nossos corpos e a nossa personalidade está habituada com aquela energia. Então, para haver uma troca de almas, é preciso que o ego seja desapegado, disciplinado, adaptável. Senão é impossível se fazer esta operação. Há casos de uma dupla energia ocupando um corpo. Então, aí precisa haver muito mais adaptabilidade da energia dos corpos, não da energia daquele ego presente. Porque ele vai lidar com duas energias ao mesmo tempo. Uma pode ser a própria alma do indivíduo e outra pode ser uma outra energia que vai coabitar naquele corpo temporariamente, circunstancialmente, por uma tarefa ou até o fim da encarnação, por uma outra energia. Então, este corpo, ou estes corpos, têm que ser ainda mais adaptáveis, porque aí vão lidar com duas coisas diferentes. Para nós, isto são coisas consideradas especiais, mas isso não tem nada de especial na vida cósmica, isto é normal na vida cósmica. E na nova Terra, na nova humanidade, quando nós estivermos mais conectados com esses fatos imateriais, com esses fatos supramentais, isto vai ser normal. Então nós podemos estar num corpo, podemos estar habitando um corpo, podemos estar encarnados e ao mesmo tempo podemos ceder este corpo para uma outra alma, para uma outra energia. Ou nós desocupamos o corpo e ela assume, ou fica uma convivência no mesmo corpo. Nós estamos naturalmente falando de casos evolutivos e casos positivos. Não estamos falando de impossessamento nem de coisas de nível inferior. E qual é o sentido da vida sexual, aqui e no futuro? Bem, isto é uma grande interrogação para a humanidade, não? E isto, a incompreensão do sentido dessa energia, é uma das causas da situação atual da humanidade. Então, uns chegam à conclusão de que a energia sexual é para a reprodução. E se não for para reproduzir, que ela deve subir para a cabeça e deve se transformar numa energia superior. Deve se transformar numa energia criativa realmente. Isto é, ela deve se transformar de energia reprodutiva para energia criativa. Há alguns que têm isto claro. E outros que podem não ter isto muito claro. Então teriam que buscar dentro de si uma solução para este assunto. Agora, no futuro, futuro é uma palavra muito ampla. Futuro pode ser alguns séculos, ou futuro pode ser uma outra etapa da humanidade fora do tempo e do espaço. Então, nesse sentido, o futuro pode estar já aqui agora, não? Nós podemos já estar vivendo o futuro. O futuro pode já estar acontecendo aqui. Então, muitos podem estar, num certo sentido, já vivendo no futuro. E esse futuro ainda tem bastante interrogações, inclusive no campo da reprodução da espécie. E dependendo das nossas aspirações, dependendo das nossas opções, dependendo dos nossos interesses, nós vamos entrando em uma linha de esclarecimento. E essas coisas vêm sempre com graus, vêm sempre com graus. No sentido de que, na lei evolutiva, amparada pela hierarquia espiritual, nós não poderíamos ter uma revelação se não estamos preparados para saber aquilo. Nós podemos sim ter as revelações na medida que formos nos transformando, na medida que formos canalizando a nossa consciência para níveis, para assuntos, para energias imateriais. Enquanto os nossos interesses estiverem no nível da energia material, como por exemplo, devo ter filhos, não devo ter filhos, para que serve o sexo, aqui nós não vamos chegar a conclusões muito seguras. Nós precisaríamos estar realmente voltados para a energia imaterial, não para a energia material. Nós teríamos que estar voltados para a energia nos seus aspectos mais sutis, nos seus aspectos mais etéreos, para podermos ir tendo certas inspirações, para podermos ter certas respostas. E assim mesmo, as respostas que vêm desses níveis superiores nunca são respostas que nos condicionam, nunca são respostas que nos obrigam a ser de uma certa maneira. Quando vem uma resposta dos nossos níveis superiores, nós sentimos uma total liberdade para atender aquelas sugestões ou não. De forma que esses mundos superiores são muito sábios e jamais nos iriam dar um conselho ou uma sugestão que a gente não tenha a intenção de seguir. Quando nós estamos numa dúvida, quando estamos numa situação incerta, pode sim nos dar uma sugestão. Mas se nós estamos incertos, mas sem intenção de seguir, a sugestão não vem, não. Todas as pessoas que se lamentam porque perguntam e não têm resposta, talvez seja porque a resposta não iria lhes agradar e que elas então não iriam seguir. Então, para o karma do indivíduo não ficar com esta marca, os planos superiores não dão resposta. Então, para a gente fazer uma pergunta e realmente ter resposta, Nós precisamos estar realmente entregues. Realmente entregues àquela resposta, àquela informação. É um assunto um pouco delicado. E nós vamos aprendendo a lidar com esse assunto. Vamos aprendendo. A própria prática desses contatos, através de orações, ou através de reflexões, ou através mesmo de uma consulta que se possa ter, isto vai nos treinando. Nós teríamos que estar tranquilos, porque estamos sempre aprendendo. Qualquer que seja o processo, qualquer que seja o processo no qual a gente está empenhado, a gente está sempre aprendendo. Tem que ter fé nisto. Tem que ter fé e ir vivendo o próprio processo da forma mais inteligente possível, isto é, compreendendo que não há o que não tenha resposta. E que na hora que nós precisarmos da resposta, ela virá. Precisar quer dizer não estar ali com condições, mas estar incondicionalmente aberto para saber o que deve ser. Aí vai se ter a resposta, sim, de muitas maneiras. Pessoa diz que na noite que antecedeu a minha vinda à Figueira, depois de eu ouvir um canto do coral, eu adormeci e sonhei com um lugar diferente. Parecia um deserto e só se via o céu cheio de estrelas, mas muitas delas não eram visíveis da terra. Eram estrelas, mas não eram visíveis da terra. Era uma noite clara, que transmitia muita paz, alegria e gratidão. Então, isto pode ter sido um sonho ou uma visão que está preparando a pessoa para um período de maior proximidade com o eu interior, com o eu superior. Então, pode ser uma forma, não, que o eu superior está usando para que a pessoa se harmonize, se acalme, para que a pessoa se disponha, para que a pessoa se tranquilize, para ter uma maior proximidade com o eu superior. Porque os impulsos do eu superior são muito suaves, os impulsos são muito sutis, os impulsos são muito leves, digamos assim. E muitas vezes, se nós não estamos num certo estado de receptividade, de tranquilidade, de harmonia, nós podemos não perceber bem esses impulsos. Ou podemos ter esses impulsos misturados com várias forças da nossa personalidade ou dos vários níveis de consciência no qual nós estamos. Então, esta situação de nós estarmos, não durante a noite, nesse lugar diferente que parecia um deserto, com esse céu cheio de estrelas, isto pode ser uma preparação que se faz durante o sono, durante o sonho, para que a gente possa ir se aproximando dessa nossa realidade interna. Pode ser, sim, uma preparação. Agora, aqui nós temos uma mensagem deste setor de Figueira que nós chamamos de Eu Sou, onde alguns animais estão aos cuidados de um grupo, de uma equipe que trata deles. Então, a pessoa está pedindo que a gente esclareça o que significa este nome, Eu Sou. Por que que um aparente canil se chama Eu Sou? Nós temos a oportunidade, dentro da energia de Figueira, nós temos a oportunidade de colaborar na individualização dos animais. Isto é, os animais têm uma alma grupal, têm uma alma grupo. Mas os animais que vão tendo contato com o ser humano mais frequente, os animais que vão sendo domesticados, os animais que vão sendo instruídos pelo ser humano, os animais que amam o ser humano, esses animais têm a possibilidade de se individualizar, isto é, as energias deles vão se reunindo em torno do centro cardíaco deles e pode acontecer dali haver um princípio de formação do núcleo anímico, do núcleo de alma. Então o animal individualizado é um animal que já formou esse núcleo. Então um animal individualizado, ele reencarna. Isso são os animais individualizados. Isto é uma grande oportunidade para o reino animal. Um animal se individualizar. Isto é uma grande oportunidade, porque aí, daí por diante, ele já entra numa linha humana. E já numa outra etapa da Terra, ou num outro ciclo evolutivo, ele já vai ser um ser humano. E o eu sou, dentro da proposta e dentro da energia de Figueira, o eu sou é para ser um ambiente no qual todo animal que vá estar lá seja estimulado à individualização. Não quer dizer que todos os animais que vão para lá estejam na linha da individualização, e nem que já sejam individualizados. Mas o eu sou foi criado para que ali seja um ambiente, para que ali esteja concentrada uma energia, que qualquer animal que vá parar ali será estimulado à individualização. Então os animais que vão parar ali, tanto pode ser animais que estejam próximos da individualização, como pode ser animais que estejam longe da individualização. Para todos eles, o eu sou deve irradiar esta energia. E claro que o eu sou não é só a instalação física. O eu sou são também os colaboradores humanos ou os servidores humanos que estão lá, disponíveis para esse trabalho. Então, os servidores que estão no eu sou ou os colaboradores que estão no eu sou, eles têm como tarefa estarem sempre irradiando esta energia anímica deles, do próprio eu superior, porque se nós estamos irradiando energia do nosso eu interno, do nosso eu superior, nós estamos estimulando os animais. Nós estamos impulsionando o ser animal a despertar esta energia. Então não cabe a nós julgar se um animal que está no eu sou é um animal individualizado, se ele está no caminho da individualização, ou se ele é um animal que ainda não está nesse caminho, se é um animal que ainda está dentro da alma grupo. Quem está lá colaborando ou quem está lá servindo deve irradiar a energia da própria alma para todos eles. Agora, o eu sou, como local físico, tem um certo limite físico. Então não pode haver ali dezenas nem centenas de animais. Agora, se nós outros colaboramos com o eu sou no sentido de adotarmos ou de encaminharmos ou de ajudarmos para que os animais vão sendo encaminhados, então ali vai ter mais capacidade de trabalho e mais capacidade de serviço. Aparentemente, um animal chega ali, é tratado, volta a ter saúde física e é doado para alguém. E alguém o adota. Mas alguém pode também adotar um animal que esteja em tratamento e que ele vá finalizar este tratamento, cuidando do animal. Agora, se não há essa continuação de doação, isto é, se o eu sou recebe o animal, mas se depois aquele animal não é encaminhado, então a capacidade de trabalho no eu sou ficará muito limitada. Que nós chegaremos lá e encontraremos sempre os mesmos animais. Então muda o trabalho. Então passa a ser um núcleo doméstico, como se fosse uma casa onde os animais vão viver. E isto não é a proposta de Figueira. A proposta de Figueira é que os animais circulem por lá. Circulem, que recebam o que têm que receber e que sejam encaminhados. Mas aí precisa que não só Figueira faça esse trabalho, mas que também os colaboradores e que os servidores façam esse trabalho. Prossigam, continuem esse trabalho. E aqui está um aviso de que muitos colaboradores não só não colaboram, como levam para lá animais que encontram nas ruas. De forma que estão criando uma situação insustentável. Porque o reino animal também está em juízo. Não é só o reino humano que está em juízo. Sabemos, né, que no reino humano está havendo uma seleção na espécie. Está havendo uma seleção e há almas que vão prosseguir na órbita da Terra, no plano físico ou nos outros planos. Há almas que vão ser encaminhadas para outros mundos, para outras órbitas, como há almas que vão tomar um outro caminho, que não é o nosso caso, porque nós estamos todos buscando o caminho espiritual. Então está havendo um juízo na humanidade, entre as almas. Isso está acontecendo também no reino animal. Embora nós tenhamos muita compaixão de um animal que está na rua em certas condições, nós não temos a visão interna para saber se aquele animal faz parte de um juízo, se ele está, como tantos seres humanos por aí, perdidos, aguardando uma solução, não é? E que nem sempre somos nós que teríamos que dar essa solução. Mas isto não é o tema desta partilha. O tema desta partilha é nós termos discernimento na nossa lida com o eu sou, com este setor. Nós temos que ter discernimento e teríamos também que ver em que podemos colaborar com esse setor. E uma pessoa diz que quarta-feira fez uma pergunta e que ela não se sentiu respondida. Ela perguntou o seguinte, que na literatura espírita de Francisco Cândido Xavier se relata que há cidades nos planos sutis que acolhem os habitantes da superfície quando eles desencarnam. E exemplo muito conhecido dessas cidades é nosso lar. E ela está perguntando se essas cidades reveladas pelo Espiritismo são as mesmas cidades intraterrenas, as mesmas civilizações intraterrenas de que se falou aqui. Não, não são as mesmas. Isto que o Espiritismo revela são formações no plano astral, nos diferentes níveis do plano astral. E esta formação que André Luiz chamou de nosso lar, isto é um dos mais elevados níveis do plano astral. É realmente uma civilização no plano astral composta por seres desencarnados e, obviamente, com a ajuda de outros seres hierárquicos que não vêm ao caso aqui. E quando Francisco Cândido Xavier psicografou esses livros, ele estava cumprindo uma tarefa. Ele estava ajudando os antigos habitantes da Atlântida a reencontrar o seu caminho no sentido moral e espiritual para prosseguir. E Francisco Cândido Xavier, quando ensinava estas coisas através dos escritos, não estava revelando tudo o que ele sabia. Ele revelou só em parte, porque ele se dirigia a um grupo que teria que dar certos passos nesta etapa. Tanto assim que Emmanuel era uma entidade que seguia o trabalho de Francisco Cândido Xavier. Então, Emmanuel disse a ele que iria lhe mostrar certas coisas, mas que não podia lhe mostrar tudo, porque ele teria que cumprir um karma terrestre. De primeiro, difundir este ensinamento que cabia ao Espiritismo difundir, e que depois Emmanuel, que era o seu instrutor, iria lhe ensinar outras coisas. Então, Chico Xavier deixou esta porta aberta para aqueles que estudam o Espiritismo. Ele deixou a porta aberta para saber que há mais, mas que não estava ensinado ali, porque aquilo tinha uma etapa a cumprir. Então, esses núcleos no plano astral, em geral, são núcleos para desencarnados, que vão lá receber todo tipo de cura ou todo tipo de ensinamento. As civilizações intraterrenas são outra coisa. Civilização intraterrena não obrigatoriamente está habitada por desencarnados, mas podem estar habitados inclusive por seres que vêm de outros planetas, de outras partes do universo. E as civilizações intraterrenas podem conter seres que não encarnam, mas que estão lá cumprindo a sua tarefa. E essas civilizações intraterrenas inspiram a civilização da superfície. Mantém uma vibração no planeta que estimulam a civilização da superfície ou os membros da civilização da superfície. O fato de alguns de nós sermos transmigrados para civilizações intraterrenas não quer dizer que a gente continue a encarnar. Então, dali se prossegue para um outro caminho. Então, civilizações intraterrenas estão relativamente descritas e não têm as mesmas características de nosso lar ou de outros núcleos que têm outras funções. Agora, estas coisas a gente precisaria internalizar e procurar perceber internamente. Então você lê sobre as civilizações intraterrenas, você pode ler Erques, Mirnajá, Mistritlan, Fátima, Iberá, Anuteia, e isto vai despertando você para essas realidades. E você mesmo vai chegando à sua compreensão. Você mesmo vai chegando àquilo que você pode ir contatando. E uma pessoa teve um sonho no qual ele via uma casa na cidade onde ele mora. E essa casa tinha um pátio muito amplo e aberto, de cor branca. E esse pátio era muito luminoso. Então, o pátio pode estar significando a receptividade do seu coração, a sua abertura para a luz. E seria muito bom se você estudasse com bastante atenção o livrinho A Luz Dentro de Ti. E aquilo pode ajudar você a ir encontrando esse pátio dentro de você. E por que ser vegetariano, se existe uma exceção para peixes e ovos? A vibração do reino vegetal, quando se introduz no nosso corpo, é o alimento mais adequado para a nossa purificação física. E é também, karmicamente, o melhor alimento para que a gente não se comprometa ainda mais do que a humanidade está comprometida com o massacre dos animais. De forma que ser vegetariano é não só um trabalho de purificação, de autopurificação, de afinamento dos corpos, de sutilização dos corpos, como também é um trabalho kármico junto ao reino animal. E esta questão dos peixes e dos ovos, isto é uma sutilização do vegetarianismo. Todo produto animal reforça o lado animal das nossas células. Portanto, embora você comendo um ovo ou comendo queijo, você não esteja diretamente assassinando nenhum animal, você está ingerindo vibração animal, que vai ficar fazendo parte das suas células. E as células que contêm vibração animal, estas células não podem ficar tão sensíveis às vibrações sutis do que uma célula que não é formada por produtos animais. De forma que o cérebro de um indivíduo que usa produtos animais, ele pode sim ter um grande desenvolvimento. Mas teria um desenvolvimento maior se não fosse formado por produtos animais. Aqui há uma questão muito ampla e cada um vai se colocar diante dela de uma forma. Existe um mal entendido por parte da ciência de que o homem necessita de proteínas animais. Isto não é verdade. A ciência um dia, se for inspirada, chegará a dizer a verdade sobre isso. Por enquanto não pode, porque os próprios cientistas não são vegetarianos e, portanto, o cérebro deles não pode conceber certas coisas. Vai acontecer, a uma certa altura, que neste caminho da ciência entrem seres mais evoluídos, mais adiantados. Então a ciência tomará outro rumo. Por enquanto não se pode esperar certas coisas da ciência. Para nós percebermos a diferença entre ser puro vegetariano e ser meio vegetariano, isto nós podemos sentir, podemos perceber no nosso próprio corpo se fizermos a experiência. Agora, uma pessoa está citando a página 123 do livro Novos Oráculos, onde se fala a respeito da aplicação das nossas mãos quando se faz os tratamentos. Então, o livro está se referindo ao seguinte, que antes de nós estarmos colocando a mão sobre uma pessoa para tratar aquela pessoa, nós deveríamos ter um trabalho de purificação sobre nós, sobre os nossos corpos. E o que o livro sugere é que, para nós tocarmos uma pessoa, seria bom que nós tivéssemos numa situação mais pura do que aquela pessoa. Senão nós acabamos contaminando aquela pessoa com a nossa vibração. É disso que o livro está falando. Então aí precisaria que nós nos preparássemos para tratar das pessoas nesse sentido. E essa preparação depende da escola de cada um e depende daquilo que cada um for inspirado a fazer.